continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Hariton Natanaelides. Muito bem-vindo, Hariton.
Obrigado, Geraldo.
Vamos conversar um pouquinho sobre o teu trabalho aí. E os ouvintes puderam perceber que, pelo sobrenome, tem sangue grego na nossa música popular. É isso, Hariton?
É verdade. Meus pais são gregos, vieram para o Brasil logo após a Segunda Guerra Mundial e se radicaram aqui no Brasil. Eu sou brasileiro e com origem grega, né? Pai e mãe do norte da Grécia, de uma cidade chamada Ápsalos Pela. A cidade, por coincidência, a cidade onde nasceu Alexandre o Grande.
Olha que história, hein? Trazendo para nós aí, para os ouvintes do Brasil Regional. E o teu interesse pela música e pelo violino começou de que forma?
Eu comecei a me interessar pelo violino quando, na década de 80, a Sinfônica Brasileira veio aqui na minha cidade, em Vitória do Espírito Santo, fazer uma participação, né, um concerto daquela série de concertos Aquários. Eu vi o violino e o primeiro violinista da orquestra, me interessei pelo instrumento, pedi para os meus pais me levarem para estudar o instrumento e a partir daí eu nunca mais larguei e abandonei a música. Venho tocando o instrumento desde o início da década de 80.
E essa passagem assim do clássico, do mundo erudito para a música popular, quando é que deu essa mudança?
Eu comecei a me interessar pela música popular nos fins dos anos 90, quando eu estava regressando do Rio de Janeiro para o meu estado de origem, que é aqui no Espírito Santo. Comecei primeiramente fazendo os standards de jazz, me interessando por Stephanie Grappelli. Comecei a me interessar mais por música em geral, música popular. Mais especificamente, eu comecei a me interessar pela música brasileira quando alguns amigos começaram a me apresentar a bossa nova. E aí eu fui me interessando, tomei conhecimento sobre a obra do grande e genial Fafá Lemos, que foi o primeiro violinista que migrou do erudito para o popular no Brasil. E a partir daí não parei mais. Fiquei me aprofundando sobre essa obra e hoje a gente está aí, né, nessa batalha, né, da música brasileira no violino.
O Fafá Lemos a gente vai fazer um capítulo à parte daqui a pouco, nós vamos retomar esse assunto. Mas eu queria também conversar um pouquinho contigo, você esteve na Espanha, né? Você estudou lá na cidade de Santiago de Compostela e conheceu lá também um músico argentino e de lá saiu um disco, Tango Sem Fronteiras, né?
Isso. Na verdade, minha formação como músico é uma formação bem eclética. Comecei com uma formação erudita, fiz graduação, mestrado, cursos de aperfeiçoamento fora do Brasil, mas também me interessei por músicas regionais. Fiz um CD de tango com um violonista chamado Fernando Fisbin, que hoje ele é radicado na França. Desse CD surgiu uma amizade muito grande, né? E fiz também outros trabalhos com músicos regionais. Com um músico muito famoso aqui no nosso estado, talvez o músico mais famoso de todo o nosso estado, que é o professor Maurício de Oliveira, já falecido, eu tive a oportunidade de gravar um CD com ele chamado Luísa, com a obra dele para violino e violão. Lindíssimo trabalho. E isso muito me honra, né? É o fato de poder transitar tanto pelo erudito, pelo popular, pela música brasileira, pela música espanhola, pela música argentina. Eu fico muito honrado com isso.
E Luísa é em função de quê?
A Luísa é a esposa do professor Maurício Oliveira, ambos falecidos.
Ah, entendi.
Ele tem uma valsa chamada Valsa Luísa, em homenagem a ela.
E aí depois você também lançou um outro CD, que é o Violino Brasileiro, não é?
Isso. Violino Brasileiro é o meu trabalho mais recente, tem 2 anos. Violino Brasileiro é justamente uma homenagem que eu fiz ao Fafá Lemos, que é esse violinista que nós falamos agora há pouco. O primeiro violinista brasileiro, o pioneiro, que migrou do erudito para o popular na década de 40.
Muito bom. Vamos ouvir um pouquinho de música, Hariton?
Claro, vai ser um prazer.
O que você sugere aí para os ouvintes do Brasil Regional?
Eu sugiro A Voz do Morro, do Zequete, a primeira faixa do meu mais recente trabalho, que é o Violino Brasileiro.
E uma outra?
Vamos ouvir O Feitiço da Vila, que é um clássico do Noel Rosa e do Vadico.
Então vamos ouvir.
Thank you.
Brasil Regional está conversando com Hariton Natanaelides, violinista brasileiro que migrou do mundo erudito da música clássica para a música popular brasileira. Sugeriu duas músicas aí, que foi A Voz do Morro, né? E também...
Feitiço da Vila, com Noel Rosa e do Vadico.
Feitiço da Vila, com Noel Rosa e Vadico. Os grandes sambistas brasileiros. E agora nós vamos falar um pouquinho do Fafá Lemos, que você descobriu este nome, um grande nome da música brasileira, né? Mas que pouca gente conhece e ficou meio esquecido do grande público... Não entre os músicos, assim, porque ele foi um virtuoso.
Verdade, o Fafá Lemos é uma figura controversa na história da música brasileira. Um exímio violinista, um grande intérprete, mas também teve seus percalços, né, nessa trajetória dele. Ele trabalhou com Carmen Miranda, no início da década de 50 ele montou na Rádio Nacional o trio Surdina com Garoto e Chiquinho do Acordeon. No final dos anos 50 ele foi para os Estados Unidos, ficou lá até 1984, em 84 regressou para o Brasil, onde veio a falecer em 2004. Fafá é uma pessoa que eu tenho uma grande estima por ele e que ele simplesmente inspirou muitos dos nossos ícones hoje da Bossa Nova, foram inspirados pelo próprio Fafá Lemos. E isso a gente tem que ressaltar porque foi brilhante a participação dele em todo esse movimento.
Ele é considerado assim como um pré-bossa, não é? E ele apesar de não estar assim o seu nome dentro do hall dos que foram grandes na Bossa Nova, mas ele tem um trabalho muito específico e já antes também do Chega de Saudade do João de Gilberto.
Sim, na verdade, o Fafá, ele não criou nada, ele simplesmente tinha o estilo dele, não era um cantor, ele cantava bem baixinho, e isso inspirou o próprio João também a cantar daquela forma, João Gilberto, mas o grande diferencial do Fafá era o violino, um instrumento totalmente atípico na música popular, simplesmente ingressar na música popular de uma forma tão versátil e tão inovadora. Esse foi um dos grandes méritos que o Fafá teve, por inserir um instrumento que era considerado um instrumento erudito, um instrumento centenário, né, com mais de 500 anos de existência, ele inseriu esse tipo de instrumento num cenário totalmente brasileiro e totalmente inovador para aquela época. Eu fico pensando, imagine, na década de 50, com tanta música fluindo, um instrumento que não tinha nem um pouco de tradição na música popular brasileira, ser inserido na música popular de uma forma tão brilhante como o Fafá o fez.
E ele era um virtuoso mesmo, porque ele aos 9 anos já tocava, e tocava Vivaldi também, né? Tocou num concerto no Teatro Municipal.
Ele me contou isso, desse concerto em específico, dizendo que foi aplaudido de pé nessa apresentação aos 9 anos, quando ele fez a apresentação do concerto de Vivaldi. Mas ele também me disse que nunca foi do interesse dele permanecer na música erudita, que ele sempre queria fazer algo inovador. E foi o que ele fez, né? Ele abriu as portas para muita gente que está aí hoje no mercado.
Inclusive o Tom Jobim frequentava lá o Ranchinho do Alvarenga, no Rio de Janeiro, que era uma casa de shows, né, de espetáculo. E lá o Tom Jobim também viu o Fafá tocar e, certas ocasiões, tocou com o Fafá.
Exatamente. Também me foi confidenciado pelo próprio Fafá um episódio de que Fafá estava fazendo, naquelas boates de Copacabana, né, uma temporada numa daquelas boates de Copacabana, e quem ia para lá ouvir o Fafá Lemos era o próprio Tom Jobim. E muitas vezes ele dava canja com o próprio Fafá. A formação instrumental também que Fafá criou, que foi o Trio Surdina, foi considerada a formação instrumental mais importante da década de 50, com Fafá, Garoto e Chiquinho do Acordeon, o famoso Trio Surdina, que também fazia algumas turnês nessas casas de show em Copacabana e também no Beco das Garrafas.
Redutos importantes aí da música brasileira. E o Fafá depois, ele cansou um pouquinho do Brasil, não sei se cansou, quis novos horizontes, e foi para os Estados Unidos, morar em Los Angeles, e lá nos Estados Unidos ele acompanhou a Carmen Miranda. Isso eu vi essas informações aqui no segundo caderno do Globo, né? Em que você aparece com o Fafá numa foto aqui histórica, né? Vocês dois com o violino. Inclusive tem uma história aí com o violino do Fafá, né? Que você pode contar pra gente. E você resgatou toda essa história aí, que você pode dar uma resumida aqui, então, dessa trajetória do Fafá Lemos pelos Estados Unidos e o seu encontro com ele no Rio de Janeiro.
Final da década de 40, Fafá foi com Carmen Miranda para os Estados Unidos, com o Bando da Lua, participando de uma turnê lá. Se encantou pelos Estados Unidos, regressou para o Brasil. É, logo que ele regressou, teve essa criação do trio Surdina, ficou aqui por um tempo, e final dos anos 50, ele regressa para os Estados Unidos, permanecendo até 1984, tocando em Las Vegas, em Los Angeles. Era até muito conhecido em Los Angeles, participava de vários shows, tem várias fotos com artistas icônicos daquela época, como Fafá Lemos. Inclusive, ele colocou em alguns LPs dele da época. Enfim, regressou para os Estados Unidos. Em 84, ele volta para o Brasil, permanecendo até a sua morte. Eu, nessa busca incansável por Fafá Lemos, perguntava a todos de gerações mais velhas que a minha sobre Fafá Lemos, e todo mundo dizia que Fafá havia falecido. Eu não me furtei a continuar pesquisando, até que, enfim, certa vez, por uma obra do destino, através de um grande amigo meu, eu soube que Fafá Lemos estava vivo, pois a pessoa que estava cuidando dele procurou esse meu amigo para vender os instrumentos de Fafá. Eu fiquei louco, né? Procurei intermediar essa conversa com Fafá através dessa pessoa. Essa pessoa teve uma certa resistência, até que, enfim, ela me abriu as portas. Ela viu que o interesse é apenas artístico e histórico. Ela me abriu as portas e me levou até Fafá. Eu costumo dizer que eu tive uma relação de amizade com Fafá de quase 2 anos, muito curta, porém muito intensa. E eu pude, nesse pouco tempo, vislumbrar o grande artista que era Fafá. Fafá estava numa casa de repouso, a Casa São Luís, no Rio de Janeiro, e ele estava lá sob os cuidados da Casa São Luís, e essa pessoa me levou até ele. Uma figura muito, muito fascinante, muito interessante, e que estava lá escondido. Escondido não, é quase que num estado de esquecimento. Enfim, eu tratei de promover a volta dessa figura, né? O conhecimento para os meios de comunicação de que Fafá estava vivo, e isso foi muito bom para mim, e também muito bom, sobretudo, para o Fafá, porque no fim da vida ele teve 2 ou 3 páginas inteiras de jornais de altíssima circulação no Brasil, e eu costumo dizer que eu acho que eu dei uma das últimas alegrias em vida para o Fafá.
Que bacana, Ariton.
Proporcionar isso a ele, sabe, Geraldo? Porque era um artista que tem muita importância na música brasileira, importância que também por culpa dele, né, a história da música brasileira não dá para ele. Então, por conta disso, eu acho que foi muito importante esse resgate da obra do Fafá Lemos naquela época, que foi em 2002 para 2003.
É, através de você, com o material que você me mandou, e eu te agradeço demais, porque eu tomei conhecimento aí do trabalho dele. Eu também fui atrás de escutar algumas músicas, e realmente que maravilha de composições e de interpretação, não é? Tem umas músicas que agora até esqueci o nome, mas eu queria dizer especificamente essa. Tem uma influência grande do jazz, já que ele morou lá nos Estados Unidos, né? Mas, e também e me chamou a atenção uma música que é Pedacinho do Céu, que é do disco Fafá e Carolina, que ele toca com a pianista Carolina Cardoso de Menezes, que é a Pedacinho do Céu, que fez um comentário lá, uma pessoa que ouviu, e dizendo assim, que coisa incrível, eles transformaram o choro numa oração.
É, eu vi esse comentário. Inclusive, por conta dessa música, dessa gravação, esse disco que Fafá fez, foi o último disco que ele fez com a pianista Carolina Cardoso de Menezes, com a produção do próprio Zuza Homem de Melo, é um disco antológico do Fafá. Só peças sublimes dele. Por isso também que eu coloquei no Violino Brasileiro, no meu mais recente trabalho, um Pedacinho do Céu, em alusão a essa gravação do próprio Fafá.
Muito bem. Ariton, a gente teria muito para conversar sobre o teu trabalho, sobre o violino na música popular brasileira, sobre Fafá Lemos, mas o nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Eu te agradeço imensamente pela atenção com o Brasil Regional e pelas informações que você trouxe aos ouvintes do programa.
Geraldo, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a você pela oportunidade que me foi dada, agradeço aos ouvintes por estarem ouvindo um pouco do meu trabalho e espero poder estar outras vezes com você divulgando meus novos trabalhos. E muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade.
Tá certo, abração, Ayrton.
Forte abraço.
Você está com o Brasil Regional.